Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 21 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Mais facilidade para o trabalhador e quem emprega.
Carteira de trabalho digital ultrapassa a marca de 1 bilhão de acessos. Jéssica Gonçalves.
Pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, é possível ainda solicitar o seguro-desemprego, além de acompanhar o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o bem, o abono salarial e o auxílio para caminhoneiros e taxistas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estamos no Outubro Rosa.
Um alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, Nana Bones.
E o Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia a cada 2 anos para mulheres com idade entre 50 e 69 anos.
E na entrevista do dia, a conversa é com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Vamos falar sobre obras e investimentos nas rodovias brasileiras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainazzi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Obras de pavimentação, duplicação, restauração e construção em mais de 2 mil quilômetros de rodovias federais.
Nós vamos falar agora sobre os avanços da infraestrutura rodoviária ao vivo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
E de como essas obras impactam o desenvolvimento do dia a dia da população. Boa noite, ministro.
Boa noite, Marina. Prazer estar de volta aqui à Voz do Brasil.
Ministro, o senhor esteve aqui com a gente na semana passada, na Voz do Brasil, e a gente falou sobre o modal ferroviário. Hoje a gente quer falar, então, sobre as rodovias. Quais os principais investimentos do governo nessa área?
Bom, setor rodoviário muito importante para o Brasil, e é importante a gente esclarecer. A gente tem aqui na mística que o país é um país rodoviarista, né? Um país que tem 65% da malha de nossas cargas sendo transportadas pelas rodovias. Mas, de fato, o Brasil tem muito o que pavimentar, muito o que se desenvolver no setor rodoviário ainda. Nós temos buscado esse equilíbrio na matriz de transporte, mas quando fala de rodovias, a gente lembra de uma pavimentação emblemática ainda em 2019 que nós fizemos, foi a conclusão da pavimentação da BR-163, ali no Pará. Rodovia que vinha se arrastando aí há 30 anos, a conclusão da pavimentação, e essa pavimentação, os últimos 51 quilômetros que faltavam, reduziu o tempo de viagem dos nossos caminhoneiros, dos brasileiros que utilizam a BR-163 no Pará, em 8 dias. Viagem que era feita em 10 dias, hoje o caminhoneiro faz em apenas 2 dias. Isso refletiu também no valor do frete. O frete que era cobrado reduziu 24% de 2019 para cá. Ou seja, obras que são extremamente importantes para a nossa logística. Nas tange ao país como um todo, a gente já pavimentou 5 mil quilômetros de rodovias em apenas 4 anos. São 2 mil quilômetros de novas rodovias duplicadas. Duplicação é uma agenda extremamente importante, porque além de trazer eficiência na operação, ela traz segurança viária. Então a gente tem reduzido também muito o número de letalidade nas rodovias brasileiras, atingindo assim as metas que nós temos compromissos internacionais.
Agora, ministro, para tocar essas obras, o Ministério conta cada vez mais aí com a iniciativa privada. O senhor poderia falar um pouco aí sobre esse programa de concessões?
Com certeza, o setor privado está cada vez mais presente nas nossas rodovias. Nós fizemos 7 leilões de rodovias bem-sucedidos e o grande leilão foi o da rodovia Dutra, entre os Rio de Janeiro e São Paulo. Foi o maior leilão da nossa história. Nós estamos falando de um investimento na ordem de 15 bilhões de reais, tanto na rodovia Dutra como também na Rio Santos. A gente está falando da Rio Santos, temos aí 82 quilômetros de rodovia duplicada, de Mangaratiba à Angra dos Reis, buscando a segurança e fomentar também o turismo naquela região. Ou seja, a gente está falando também, nesses 7 leilões, de ter concessões também no interior do país. O setor privado hoje está operando a BR-163 no Pará, ela foi pavimentada pelo governo federal e agora a manutenção e os investimentos sendo feitos também pelo setor privado no Pará. Primeira vez que concluímos uma concessão no norte do Brasil. Temos também aqui a Belém-Brasília, a BR-153, está sendo hoje operada e mantida também com investimentos pela Eco Rodovias, que é a Eco Araguaia, uma obra importante para nós. Vamos ter ali em torno de 600 quilômetros de duplicação também na 153, investimento fundamental para que nós possamos seguir, então, fazendo com que a nossa produção do Centro-Oeste siga em direção ao Arco Norte. As rodovias concedidas, nós iremos ainda nesse ano fazer dois grandes leilões, as rodovias paranaenses, lote 1 e lote 2, estão indo para leilão agora no mês de dezembro, e a BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares, são um pouco mais de 300 quilômetros de concessão, e a gente dessa forma vai trazendo o privado para operar as rodovias que eles têm interesse, onde a gente percebe que tem uma vocação, tem volume, fluxo para isso, e o orçamento público ele vai sendo direcionado para novas fronteiras, como o interior do Piauí, interior do Maranhão, o oeste baiano. Então, a gente vai colocando as novas rodovias, pavimentando a 020, a 040, a 135 em Minas Gerais, rodovias que ainda estão em direito natural, e a gente vai colocando, então, o recurso do contribuinte para aquelas novas rodovias que vão trazendo desenvolvimento regional.
E tem interesse privado, ministro? E mais, como é que essas concessões implicam em benefício para o cidadão?
O interessante, quando a gente fala de concessão, Marina, é que a gente está falando de não só a pavimentação e a manutenção da rodovia. Entenda a manutenção como a sinalização horizontal na faixa de rodagem, a sinalização vertical com as placas, a roçagem da vegetação ali na faixa de domínio da rodovia. E também o investimento que é feito em duplicações, em terceiras faixas, dispositivos, né, de trevos, entroncamentos. Mas o mais interessante, quando a gente concede uma rodovia, é a operação. Interessante falar sobre isso, porque as rodovias concedidas, elas têm guincho, elas têm UTI, têm ambulância, elas têm um serviço, caso você tenha um problema no seu veículo, que ela rapidamente chega ali na situação. Isso tem salvado muitas vidas, porque o que a gente tem de mais importante na hora que tem um acidente é a rapidez no atendimento. Então, quanto mais nós tivermos rodovias concedidas com essa manutenção, é fundamental para que a gente possa reduzir o número de letalidades e, principalmente, ter rodovias em alto padrão no interior do país também.
Agora, ministro, qual a extensão das rodovias federais hoje no Brasil e quanto desse total já foi ou ainda deve ser privatizado?
Perfeito. Se a gente pegar rodovias federais, estaduais e municipais, nós estamos falando de 200 mil quilômetros de rodovias no Brasil. Quando a gente olha para as rodovias federais, são aproximadamente 85 mil quilômetros de rodovias. Desses 85 mil, nós temos hoje 13 mil deles concedidos ao setor privado. Então, fica responsável o setor privado fazer a manutenção, a operação, e temos uma agência reguladora. Interessante destacar isso, né? A gente tem um Ministério da Infraestrutura, que ele formula políticas públicas, define as prioridades com relação à execução de orçamento. E nós temos dois grandes braços. Um braço que é uma autarquia, que é o DENIT. O pessoal conhece muito o DENIT, que executa o orçamento público, e aí são as obras públicas. E nós temos o outro braço, que é a agência reguladora. No caso das rodovias, é a ANTT. Tem inclusive o DISC 106 da NTT, que os nossos usuários podem estar utilizando. E a NTT ela acompanha tão de perto a execução das nossas rodovias. Então, a gente está trabalhando em investimentos substanciais com o setor privado e com o setor público, e assim a gente vai, então, mantendo as nossas rodovias. Das rodovias que nós temos hoje, destacar, nós temos em Minas Gerais a maior malha rodoviária do país, também nos põe um grande desafio, e temos boa parte dessa malha hoje já concedida, e a maior malha sob gestão do governo federal, que está debaixo do DENIT, é a malha na Bahia hoje. Também tem um grande desenvolvimento rodoviário ainda a ser feito no Oeste Baiano.
Ministro, o senhor mencionou uma série de serviços que as rodovias concedidas têm ao cidadão, mas há contratos mais antigos, de concessões mais antigas, em que esse tipo de benefício ainda não era previsto, né? Como é que funciona? Esses contratos podem ser revistos para serem atualizados ou é preciso aguardar que eles acabem para que uma nova licitação em novos termos seja feita?
Esses contratos podem ser revistos. Nós já temos contratualmente uma revisão quinquenal, ou seja, de 5 em 5 anos nós fizemos uma revisão nesses contratos, onde é o momento que nós possamos inserir novos serviços, novas obras. Então, você que mora no interior do país, tem aí uma Eco Rodovias, a CCR, tem uma concessionária como a Triunfo, fazendo uma operação próxima do seu município. Se você tem interesse que seja colocado um novo trevo de acesso ao município, uma ampliação, uma terceira faixa, uma passarela, esse é o momento procedimento que nós temos para recolocar novos objetos no contrato de concessão. É interessante destacar que nós temos, de governos anteriores, modelagens que foram muito ruins para o Brasil, que acabaram não acontecendo o que havia de expectativa no dia do leilão. Nós temos hoje 7 concessionárias devolvendo os ativos, as rodovias, para a União. Então, esse é um processo, infelizmente, um processo que leva um tempo. Nós estamos hoje com a BR-040, a mais avançada, está no Tribunal de Contas da União, para que possamos fazer um novo leilão agora, já no primeiro trimestre de 2023. E nessa esteira tem outras 6 concessionárias também que estão no processo de devolução para a União. Infelizmente, a modelagem acabou prejudicando, no dia do leilão, o fluxo de caixa da concessão, e isso fez com que a gente tivesse, então, uma concessão que não deu certo, uma concessão que o usuário, o brasileiro, está pagando o pedágio e ele não consegue ver o investimento, a duplicação, às vezes até a qualidade do pavimento também não está tão boa. Eu estou marcando isso de perto junto com o nosso time, nós estamos acelerando esse processo e a gente precisa de um pouco mais de tempo para que nós possamos concluir, então, todas essas renovações que estão sendo demandadas no país.
Ministro, as rodovias federais também são estratégicas para o desenvolvimento econômico do país. Qual o impacto dessas obras no abastecimento aí dos mercados interno e também externo?
As rodovias federais são fundamentais para integrar o nosso país, de leste a oeste, de sul a norte. E é interessante destacar, o nosso ouvinte escuta muito o número de rodovia, né? 101, 116, 163, 242, 230. Você sabia que as rodovias têm uma lógica, essa numeração? As rodovias começam com o número 1, elas cortam o país de norte a sul. E elas começam a numeração do Atlântico até o Acre. Então, a gente tem a 101, que é a 101, a rodovia que tem um contorno ali no Atlântico. E vem, então, 116, 135, 163, até a 199, que seria já na fronteira no Acre. As 200 cortam o país de leste a oeste. Então, são rodovias que saem, então, também do Oiapoque ao Chuí, a numeração 2, então a 201, 230, 242, 267 até a 292 no Rio Grande do Sul. As 300 são rodovias diagonais, cortam o país também nordeste a noroeste, e sul a sudeste também a sudoeste, de forma que a gente consegue, então, ter uma lógica na forma que a gente vê as rodovias. E a zero, que são as radiais, elas saem de Brasília em direção a grandes centros urbanos. Então, aqui em Brasília, quem mora em Brasília, vai ter aqui a 060, 010, 020, 040, são rodovias radiais. São rodovias, então, que são importantes. Vocês veem até pela numeração a importância delas para levar a produção do interior do país para os nossos portos, ou seja, fazendo essa comunicação, geralmente uma rodovia 200, em direção ao oeste, em direção ao leste, estão nossos portos, 97% de tudo que nós exportamos e importamos no Brasil saem pelos portos. O Brasil ainda é um país virado para o Atlântico e a gente precisa, então, ter essa conexão rodoviária funcionando com eficiência em direção ao nosso litoral.
Pois é, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ministro, mas especialmente nas rodovias que ficam no norte do país. O senhor chegou a mencionar algumas obras já, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre elas, porque elas são muito importantes também justamente para esse escoamento de grãos, minérios, né?
Exatamente. Cada vez mais o Brasil tem utilizado essa região norte para escoar a produção. Nós temos hoje o Brasil, o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de algodão do mundo, somos o maior produtor de proteína animal do mundo, somos o maior produtor de bebidas do mundo, somos o terceiro maior produtor de minério do mundo, ou seja, o Brasil é uma grande potência e a gente precisa então fazer com que essa nossa produção, com o nosso PIB, chegue da forma mais eficiente aos nossos portos. A saída pelo norte tem se mostrado a melhor alternativa. Toda a produção que é acima do paralelo 16, corta ali Goiás, Tocantins, o Centro-Oeste, né, pegando também o Mato Grosso, a gente tem aquela saia pelos portos do norte. Então a gente precisa das rodovias estarem capacitadas, como a BR-163, que corta ali de Sinop, Sorriso, no Mato Grosso, em direção a Meritituba, Marabá, no Pará, levando a produção aos portos ali de Meritituba e também ao porto de Vila do Conde, já próximo de Belém, na capital do estado. A BR-155, 158 consegue levar essa produção em direção aos portos ali de Itaqui, no Maranhão. Então a gente tem feito um olhar muito intenso nessas rodovias para que nós possamos então desenvolver essa região. Isso vai trazer, além do desenvolvimento regional, nós vamos aumentar a área agricultável, nós vamos aumentar a indústria para que podemos agregar valor na nossa produção. Então o esforço nosso na região norte. Nós temos a BR-319, que começou a pavimentação muito aguardada de Porto Velho a Manaus, rodovia diagonal, rodovia extremamente importante. Nós estamos com obras intensas na BR-174 de Manaus, também a Boa Vista, extremamente importante. O agro em Roraima tem crescido muito nos últimos anos e a gente precisa conectar então aos postos de Taquatiara, ali próximos de Manaus. A BR-163, como nós mencionamos, e a 230. A 230 é a Transamazônica, nós pavimentamos 200 quilômetros da BR-230. É muito ou pouco. Quem mora aqui em Brasília, se sai de Brasília e vai a Goiânia, é um pouco mais de 200 quilômetros. Então, nós pavimentamos a distância de Brasília, capital do país, a capital do estado de Goiás, até a distância que nós pavimentamos da Transamazônica em pleno Amazonas. Então, é a importância de termos uma rodovia que está trazendo desenvolvimento, traz também, além de tudo, educação, saúde. Quando o pretinho chega no município, o asfalto chega no município, ele leva dignidade. Ele faz com que um médico que não gostaria de trabalhar naquela região, ele comece a avaliar a possibilidade de morar lá. Porque ele consegue se deslocar, consegue passar a semana trabalhando e voltar ao final de semana para um grande centro urbano.
Agora, ministro, falando ainda na região norte, muitos estados lá na região são cortados por rios e canais. Existe uma integração das rodovias com os modais hidroviários? Quais são os desafios aí?
É interessante destacar que a gente está falando de uma divisão geopolítica no Brasil. Diferentemente dos americanos, que foram mais pragmáticos, eles cortaram os estados de forma bem retilínea. As nossas divisões geopolíticas dentro do país, elas são feitas por rios. Então, o estado do Amazonas com o estado do Pará é dividido por um rio, que é o rio Tapajós. A mesma coisa com Mato Grosso, com Acre e Rondônia. Então, esses rios, muitos deles hoje ainda contam com balsas. E a gente fez um esforço muito grande, primeiramente, em terminar obras como pontes. Elas integraram os nossos estados. A gente tem ali no Acre e Rondônia a ponte do Abunã, uma ponte enorme, foi entregue. Acabamos com uma balsa no valor de R$300 para fazer uma travessia. Nós vamos entregar até o final do ano também a ponte de Xambioá, que fica entre o Tocantins e o Pará. Também uma ponte de 1.670 metros de comprimento. Uma obra também importante que vai também diminuir o tempo da travessia de balsa e vai, obviamente, ser sem custo. Essas pontes têm sido estratégicas, a gente focou muito a nossa atuação nessas obras de arte, a gente chama de obra de arte especial, porque a gente entende que isso é fazer uma grande acupuntura na malha nacional. São aqueles pontos onde a gente leva mais tempo para fazer a travessia e a gente fazendo essas pontes, a gente dá mais fluidez no trânsito. Quando a gente está falando dessa integração com os rios, e aí agora usando o rio também como meio de transporte, lembrar que um rio navegável não necessariamente é uma hidrovia. Para ser uma hidrovia, precisamos ter sinalização, nós precisamos ter uma periodicidade de navegação no período noturno, também no período de alta e baixa. Então, a gente tem feito um esforço para que, principalmente, o rio Tapajós, na altura de Miritituba, seja o nosso rio Mississippi, fazendo uma alusão também aos Estados Unidos, que utilizam muitas hidrovias. A gente tem trabalhado hoje na integração da BR-163 com o Miritituba, e aí sim a produção segue pela hidrovia no Tapajós, e a BR-364 sai do Mato Grosso, sai aqui também do Goiás, vai em direção ao Porto Velho e pega o rio Madeira em direção ao porto de Taquatiara, que aí você consegue fazer um transbordo das barcaças para os navios de grande porte. Ou seja, hidrovia é prioridade para nós, essa integração do modo de transporte rodoviário é extremamente importante. Tivemos agora o IBAMA autorizando, nós seguimos com o derrocamento do Pedral do Lourenço, ali em Tocantins. Então, nós vamos fazer então esse derrocamento e vamos ter mais uma hidrovia em pleno funcionamento nos próximos anos no país.
Ministro, antes da gente encerrar, queria falar também de Nordeste. O que o senhor mencionaria como mais importante que foi feito lá, especialmente tendo em vista o fomento do turismo na região, né?
Nordeste, e aí eu sou pernambucano, Marina, nasci em Recife, e para mim é um privilégio poder servir o país na infraestrutura e esse olhar especial para o Nordeste. No Nordeste, nós temos uma infraestrutura extremamente ainda a ser desenvolvida. Nós herdamos obras inacabadas, infelizmente. No Ceará, por exemplo, o viaduto de Horizonte, quem mora no Ceará sabe que tinha aí um viaduto, aquelas estruturas, né, que são verdadeiros monumentos ao descaso e à corrupção. E a gente finalizou então o viaduto de Horizonte, também ali um trocamento em Frios e Umirim. Entregamos a travessia em Tianguá. Tianguá fica numa serra no Ceará também, foi entregue também. Retomamos as obras da ferrovia transnordestina, que fica ali no sul do Piauí, o Ceará, São Paulo, em direção ao porto de Suape, em Pernambuco. Uma obra que está hoje contando com 2 mil brasileiros em plena execução em direção ao porto de Pecém, no Ceará. Falando de ferrovia, nós também retomamos a obra da FIOL, uma obra que hoje segue em pleno funcionamento. Temos quase 3 mil brasileiros na FIOL trabalhando na ferrovia de Caeté em direção ao oeste do estado, ali em Barreiras. De rodovias na Bahia, nós pavimentamos a BR-242. Semana que vem nós vamos começar também a pavimentação na Península de Maraú. Nós entregamos 63 quilômetros de duplicação na BR-101 no estado do Alagoas. Não tinha nenhum quilômetro de BR-101 duplicado no estado do Alagoas até o ano de 2018. Nós seguimos com a duplicação também da 101 no estado da Bahia e da 116. Ou seja, é um esforço nosso de entregar rodovias duplicadas no Nordeste, de interiorizar a infraestrutura no país, principalmente na região do Agreste.
Bom, nós conversamos ao vivo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na Voz.
Obrigado, que agradeço. E destacar aqui a importância de nós seguirmos com esse olhar técnico para a agenda de infraestrutura, esse compromisso com a coisa pública. É importante, sou servidor de carreira há 15 anos no Ministério e a gente tem tido uma oportunidade ímpar nesses últimos 3 anos e 10 meses de ter um olhar realmente estrito, técnico para a agenda de infraestrutura. Muito obrigado pela oportunidade.
Com mais praticidade para o trabalhador e para o empregador, a carteira de trabalho digital chegou à marca de 1 bilhão de acessos.
O aplicativo do documento digital pode ser baixado de graça.
Hoje em dia dá para fazer quase tudo pelo celular. Uma das principais facilidades é poder usar a tela do smartphone para apresentar ou consultar documentos pessoais. A gerente de um restaurante em Brasília, Lilian Cipriano, por exemplo, tem carteira de trabalho há 20 anos, mas hoje só usa a versão digital.
Não precisa andar com aquela coisa, né, de papel, tudo por lá fica mais fácil.
O atendente Vitor Silva, também de Brasília, utiliza o documento digital, mas por segurança ainda guarda a carteira de papel.
Ela está guardada até hoje, não desfaço dela não.
Desde que foi lançada em 2019, a carteira de trabalho digital já teve mais de 1 bilhão de acessos. Só este ano foram 462 milhões. Até agora foram habilitados mais de 68 milhões de documentos digitais. Quem tem CPF pode acessar o documento. Nele, o trabalhador acompanha todos os seus registros de trabalho, inclusive os antigos, que ainda estavam no papel. O subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho do Ministério do Trabalho, João Paulo Ferreira, destaca as principais vantagens para o trabalhador.
O processo anterior, ele precisava se deslocar a um posto de emissão. Se ele extraviasse esse documento, ele perdia todas as anotações que ali estavam. Uma carteira digital, você não precisa mais se deslocar para lugar nenhum. Ao mesmo tempo, você não perde as informações, porque elas estão salvas na plataforma governamental.
A publicitária Marília Ferreira, que precisou alterar o contrato de trabalho, aprovou a versão digital do documento.
E achei bastante prático, porque aí eu não tive que tirar xerox de carteira, entregar em mãos.
Pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, é possível ainda solicitar o seguro-desemprego, além de acompanhar o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM, o abono salarial e o auxílio para caminhoneiros e taxistas. Para acessar o documento, basta baixar o aplicativo, que está disponível de forma gratuita nos sistemas Android e iOS, ou fazer o download por meio do portal gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O câncer de mama não é uma sentença de morte.
O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem salvar vidas.
Foi apalpando a mama que a massoterapeuta Teresa Heller desconfiou que algo poderia estar errado em 2014. E ao fazer os exames, descobriu um câncer de mama.
O diagnóstico de câncer é muito difícil. O tratamento é levado a uma exaustão, vamos dizer assim, né? A medicação ela mexe bastante com a gente. Mas tem todo um outro lado que a gente pode tentar minimamente viver a nossa vida normal. E eu tô aqui.
Atualmente, Teresa faz exames para o controle da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2018, 627 mil mulheres morreram de câncer de mama em todo o mundo. No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil. Segundo o chefe da Divisão de Detecção Precoce do INCA, Arne Migowski, a mulher precisa ficar atenta aos sinais do corpo.
Ela tem consciência de como são suas mamas, ela se observa em momentos cotidianos, trocar de roupa, tomar banho. Observa suas mamas, ela olha, ela palpa as mamas, ela sente como é a nodulação normal das mamas. E aí ela está mais capacitada a identificar questões suspeitas.
Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama, segundo o INCA, como envelhecimento, histórico familiar, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia a cada 2 anos para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Reportagem Nana Bones.
Correios vão leiloar produtos que não puderam ser entregues e que não foram reclamados pelos remetentes.
São mais de 41 mil itens separados em 10 lotes, que incluem roupas, acessórios, utensílios domésticos, celulares e peças para veículos. O leilão será na próxima segunda-feira, 24 de outubro. O valor inicial dos lances varia de R$ 1.600 a R$ 33 mil reais. O chefe do Departamento de Logística dos Correios, Breno Barbosa, explica que os objetos leiloados são aqueles não entregues ao comprador e nem recuperados pelo remetente. Breno Barbosa afirma ainda que todos os produtos serão entregues com nota fiscal.
Ele pode tanto utilizar como consumo próprio ou vender, porque esse produto ele tem a cobertura fiscal.
Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar do leilão. Para isso, basta se cadastrar na plataforma de licitações do Banco do Brasil, no endereço licitaçõesz.com.br, e enviar as propostas. O número da licitação é 961250. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Para o STJ, programa de fidelidade aérea gratuito pode cancelar pontos com morte do titular.
Atendente contratada com salário inferior ao de edital deve receber diferenças.
Saiba como a decisão do STF sobre sacolas biodegradáveis afeta a sua vida.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, o plenário do STF forma maioria em relação ao início da licença maternidade.
O julgamento termina às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. Fábio Ruas.
A ação foi proposta pelo Partido Solidariedade, que pede que a contagem do período de 120 dias da licença maternidade tenha início a partir da alta hospitalar da criança ou da mãe, o que ocorrer por último. Em 2020, o ministro Edson Fachin já havia concedido liminar na ação, determinando que o marco inicial da licença maternidade deve levar em conta a alta hospitalar, alegando que a ausência de previsão legal resulta em proteção deficiente às mães e às crianças prematuras.
É válida a cláusula do regulamento de programa de fidelidade de companhia aérea que previa cancelamento dos pontos acumulados após a morte do cliente.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública ajuizada por Associação de Consumidores, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou as cláusulas nulas, mas determinou o uso das milhas pelos herdeiros por 2 anos. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa aérea, considerando válida a cláusula que exclui os herdeiros. Para o ministro relator Moura Ribeiro, nesse caso trata-se de contrato de adesão unilateral e gratuito e no qual a empresa aérea é responsável pelo regulamento. Assim, segundo o ministro, o direito de propriedade, cujo titular é a própria pessoa, deve ser analisado sob o poder de fruição, sendo legal a previsão de que o benefício é pessoal e intransferível.
Sétima turma do TST condena a empresa por pagar salário inferior ao de edital de licitação.
Trabalhadora foi contratada para receber R$ 385 a menos do que o previsto no edital. Samanta Flor.
O consórcio Agiliza Rio foi o vencedor da licitação aberta em 2007 pelo governo do estado do Rio de Janeiro para a gestão de centrais de atendimento ao cidadão. Na ação, uma atendente disse que o edital previa para o seu cargo o salário de R$ 1.012, mas ela foi admitida para receber R$ 627 e sua maior remuneração foi de R$ 708. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a ré porque ela não demonstrou que o contrato firmado com a administração pública admitia salário inferior.
Tribunal do Júri condena 3 acusados por tentativa de morte contra policiais rodoviários federais em Alagoas.
As penas são superiores a 6 anos de prisão. Marisa Almena.
De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, os acusados receberam sinal dos agentes para encostarem a caminhonete, mas fugiram, efetuando vários disparos de arma de fogo contra 4 policiais rodoviários federais. Um dos condenados está preso, os outros 2 estão foragidos.
E eu com isso?
E eu com isso?
E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida?
Na última quarta-feira, o Supremo julgou constitucional Lei de Marília, em São Paulo, que determina a substituição de sacolas plásticas tradicionais pelas biodegradáveis.
Mas o que você tem a ver com isso? A repórter Lívia Monteiro te explica.
O entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal seguiu o artigo 225 da Constituição, que diz que é dever de todos preservar o meio ambiente, ou seja, dever do poder público e também da sociedade. Assim, essa decisão reconhece que o município de Marília e todos os outros podem criar leis sobre o tema para ajudar o Brasil a reduzir a utilização de plásticos em razão dos problemas relacionados à poluição e a sua baixa taxa de reciclagem.
E eu com isso?
E eu com isso?
E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Chega ao Senado marco legal para a indústria de jogos eletrônicos.
Senadora quer sustar a resolução do Conselho de Medicina que restringiu o uso do canabidiol.
Em sessão no plenário, professores cobram valorização da categoria.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto que susta a resolução do Conselho Federal de Medicina que restringe o uso terapêutico do canabidiol a dois tipos de epilepsia, ficando proibida para as demais doenças.
Segundo a senadora, atualmente cerca de 30 doenças são tratadas no país com substâncias derivadas da cannabis medicinal. A repórter Janaína Araújo traz os detalhes.
A nova determinação da autarquia determina que médicos receitem a substância somente para dois tipos de epilepsia, ficando proibida para as demais doenças, além de negar a prescrição de quaisquer outros derivados da cannabis que não o canabidiol. A única exceção é para tratamento que faça parte de estudo científico. Segundo Mara Gabrilli, a resolução impõe fortes restrições à prescrição da cannabis medicinal, que podem redundar em graves prejuízos aos pacientes que dela fazem uso, ou que poderiam fazer, contrariando em sua avaliação o interesse público. Gabrilli se manifestou em vídeo divulgado em suas redes sociais.
A resolução ignora toda a histórica medicina, que é baseada em evidências, restringindo o tratamento apenas a um canabidiol, uma única substância das mais de 700 já identificadas na planta, desprezando as centenas de estudos que já comprovaram a eficácia da cannabis medicinal para diversas patologias, pacientes com cerca de 30 outras condições de câncer, de autismo, doença rara, Parkinson, que já são tratados hoje com sucesso por meio da cannabis medicinal.
A senadora criticou ainda a proibição de que médicos mencionem esse tipo de tratamento em palestras e cursos sobre o tema. Ela ressaltou que seguirá lutando para que o acesso à cannabis medicinal seja ampliado e nunca limitado, e informou que somente no ano de 2021 foram 70 mil medicamentos importados à base de cannabis, todos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mara Gabrilli ficou tetraplégica em um acidente de carro há 28 anos e afirmou que representa milhares de brasileiros que, como ela, usam a substância. O projeto de decreto legislativo aguarda envio para análise nas comissões.
A comissão de juristas responsável por auxiliar a elaboração de uma proposta de marco regulatório da inteligência artificial no Brasil apresentou a estrutura do projeto de lei que será analisado pelo Parlamento. Três projetos sobre a regulamentação da inteligência artificial estão em análise no Senado e coube à comissão de juristas estudá-los para a composição de um texto único, que depois será analisado pelo Congresso. A comissão vem se reunindo desde março deste ano.
A relatora da comissão e doutora em Direito, Laura Schertel, destacou que foram ouvidos mais de 50 especialistas e recebidas 102 contribuições de cidadãos para a composição do texto. A proposta terá 7 capítulos, que trazem a definição do que é a inteligência artificial, estabelecimento de direitos, critérios de avaliação de risco, governança dos sistemas, responsabilidade civil, além de supervisão e fiscalização.
E chegou ao Senado a proposta aprovada pela Câmara que cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil.
A proposta inclui uma nova forma de tributação com o objetivo de incentivar o crescimento do setor no país. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto da Câmara cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. A proposição torna semelhante a tributação dos produtos relacionados a jogos eletrônicos com a de equipamentos do setor de informática. Atualmente, os games, softwares e consoles são tributados da mesma forma que as máquinas de jogos de azar, como caça-níqueis e similares, o que encarece a produção e inibe o crescimento da indústria de jogos eletrônicos do Brasil, como argumentou o relator na Câmara, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
O Brasil, erroneamente, absurdamente, tributa os games, jogos eletrônicos, como caça-níquel, que não é. E aí a tributação é absurda e nós estamos deixando de criar uma indústria nacional que vai gerar receita, que vai gerar oportunidade de trabalho para as novas gerações.
Se os senadores aprovarem o marco regulatório dos jogos eletrônicos sem nenhuma modificação, o texto irá à sanção presidencial.
O Senado promoveu hoje uma sessão especial em homenagem aos professores brasileiros.
Profissionais cobraram a valorização da categoria. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Pelo menos 2,2 milhões de professores atuam na educação básica brasileira. Em sessão especial em homenagem ao Dia do Professor, comemorada em 15 de outubro, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou a importância deste profissional na vida de qualquer cidadão.
Todos nós temos na memória aquele professor ou professora que nos inspirou. E essa inspiração, nos tempos de estudante, se traduz na escolha e na condução da vida profissional.
A professora Gicileide Oliveira, do Centro de Ensino Especial 1 do Guará, no Distrito Federal, fez um alerta.
Precisamos valorizar esse profissional, porque hoje, quando os estudantes saem do ensino médio, eles não querem mais ir para o magistério. Dificilmente. E esta casa precisa dar um olhar para essa profissão, porque senão daqui a 20, 30 anos isso vai virar um caos.
A sessão contou com a presença do ministro da Educação, Vitor Godoy, e da secretária de Educação do Distrito Federal, Elvia Paranaguá.
Em novo relatório, a instituição fiscal independente apontou queda no desemprego e na inflação deste ano.
Mas, segundo a IFE, a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 deve gerar uma despesa adicional de 52 bilhões aos cofres públicos. A reportagem é de Marcela Cunha.
A instituição fiscal independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de outubro. As projeções do órgão vinculado ao Senado apontam uma variação no déficit do ano que vem, que pode ir de 4,5 bilhões de reais a até 103 bilhões. A diferença no cenário fiscal leva em conta a possibilidade de queda nas receitas e a adoção ou não de aumentos na despesa não contabilizados na lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso em agosto. Entre eles, o acréscimo de R$ 200 no valor pago atualmente no Auxílio Brasil. A medida teria um impacto de quase 52 bilhões de reais nas contas públicas. Já a expectativa de crescimento do PIB foi mantida em 2,6% para 2022
e 0,6% para 2023. O diretor executivo da IFE, Daniel Cury, explica a tendência de enfraquecimento da economia.
A IFE acredita que a política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais elevados e uma possível retirada dos estímulos fiscais, né? Desaceleração também da economia global, eles vão influenciar negativamente o PIB.
O estudo também aponta queda no desemprego deste ano, atingindo níveis pré-pandemia, e na inflação, que foi revisada de 6,4% para 5,8%.
Trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O TCU fez acompanhamento das ações de governança e gestão do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. O levantamento detectou que faltam informações sobre os indicadores de vacinação e dos casos da síndrome de pós-Covid. Também foi identificada contratação irregular de medicamentos para intubação. O documento também aponta a baixa execução financeira dos recursos descentralizados no ano de 2022. Enquanto o Ministério da Saúde empenhou quase 75% dos recursos, os municípios empenharam cerca de 35%. E os estados e o Distrito Federal apenas 5%. A avaliação demonstrou que não existem informações estruturadas de casos de morbidade e mortalidade por condições pós-Covid nos anos de 2020, 2021 e 2022.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados ampliam mecanismos de transparência nas contratações públicas da União.
Municípios com mais de 100 mil habitantes poderão ser obrigados a oferecer asilo gratuito.
Projeto permite concessão de CNH para motoristas com multas administrativas.
Boa noite. Avança na Câmara uma proposta que permite a concessão da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas que tenham multas administrativas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Deputados analisam proposta que permite a concessão de CNH para motoristas com multas administrativas. O autor da proposta, deputado Abu Ani, do União de São Paulo, lembrou que a alteração feita recentemente no Código de Trânsito Brasileiro reconheceu como de natureza administrativa um grupo de infrações que, embora se relacione com aspectos importantes do trânsito, não geram impacto na segurança ou fluidez do tráfego e, por isso, apesar de gerarem multa, não provocam acúmulo de pontos na CNH. Mas a mudança não contemplou os novos motoristas que por um ano usam a permissão para dirigir e só obtêm a CNH se não houver nenhuma multa grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, incluídas aí as multas administrativas. A proposta já foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O relator na comissão, o deputado Felício Latécia, do PP do Rio de Janeiro, destacou que já houve decisão do Superior Tribunal de Justiça que classificou como parcialmente inconstitucional o artigo que regulamenta a concessão da CNH.
Tais infrações, salientamos, não geram a perda de pontos na CNH do condutor. Como exemplos, podemos citar a placa do veículo em desacordo com especificações, registro do veículo efetuado fora do prazo de 30 dias após a compra ou sua condução sem os documentos de porte obrigatório. Entendemos, tal como autor desta proposição, que essas infrações não possuem a gravidade ou o poder de impedir a concessão da CNH àqueles portadores de permissão para dirigir.
A proposta que permite a concessão da CNH para motoristas com multa administrativa vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reafirma seu compromisso com a população do município de Ijuí. Segundo ele, uma de suas prioridades para o próximo mandato como deputado federal é viabilizar as obras das chamadas paralelas da BR-285 para impulsionar o desenvolvimento da cidade.
Pompeu de Matos ressalta que a obra, além de contribuir para a mobilidade dos cidadãos de Ijuí, trará benefícios para a economia local. O desafio agora, segundo o parlamentar, é incluir as paralelas da BR-285 no orçamento da União.
Economia.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, avalia que chegou a hora de o Congresso Nacional aprovar uma reforma tributária capaz de diminuir a carga de impostos paga pelo cidadão brasileiro. Segundo ele, o atual modelo de tributação em todas as fases de produção encarece os produtos que chegam até o consumidor final.
Haroldo Martins defende a implementação do imposto único, em substituição a tributações como o ICMS, ISS e PIS/COFINS. Para ele, os parlamentares precisam colocar o tema como prioridade.
Se nós acabássemos com todos os impostos, desde a transformação da matéria-prima até que na fabricação final fosse colocado um imposto único no valor da mercadoria que vai à prateleira, então isso automaticamente diminuiria o preço do valor final, que é o imposto do valor acrescido, que é um imposto na venda do produto para o consumidor final. Nós defendemos e nós esperamos que a reforma tributária seja mais amadurecida, que a Câmara dos Deputados passe a olhar mais de perto, porque é essencial para o Brasil, no momento que está vivendo, falar sobre reforma tributária.
A inteligência artificial deve se tornar aliada na ampliação de mecanismos de transparência nas contratações públicas da União. É o que prevê proposta aprovada pelos deputados, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Avança na Câmara projeto que prevê o uso de inteligência artificial para combater irregularidades em contratações. A proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e de outros deputados, institui uma série de mecanismos para assegurar a transparência nas contratações públicas da administração direta e indireta dos três poderes da União. A proposta estabelece que as informações sobre a modalidade de licitação, a duração prevista do contrato e os critérios de julgamento e habilitação, entre outras informações, devem estar disponíveis no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, uma página na internet criada pela nova Lei de Licitações de 2021, para divulgação centralizada e obrigatória dos contratos. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, recomendou a aprovação do projeto e de duas mudanças anteriormente aprovadas pela Comissão de Finanças e Tributação. Um dos autores do projeto, o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, destaca que as medidas propostas permitem à sociedade monitorar as informações disponibilizadas e identificar uma fraude antes de o contrato ser formalizado.
A gente prevê o uso de inteligência artificial, de cruzamento de dados, de possibilidade de canais para envio de reclamações, denúncias, tanto de irregularidades quanto de erros, né? Então, essa legislação, ela moderniza a capacidade da sociedade civil de acompanhar os contratos feitos pelo Estado, ela traz mais transparência e ela, portanto, permite que a gente tenha uma saúde dos contratos para que eles atinjam seus objetivos efetivamente, para que a gente não tenha corrupção também.
Segundo o deputado, a presença de ferramentas sociais modernas com mais transparência permite aos órgãos de controle agirem com mais velocidade e eficiência. De acordo com o texto, o governo federal tem o dever de instituir três funcionalidades na página: o sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, o sistema eletrônico de realização de sessões públicas e o sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato. O projeto aprovado prevê outras mudanças na nova Lei de Licitações. O texto estabelece, por exemplo, que o Comitê Gestor do Portal Nacional de Contratações Públicas terá dois representantes da sociedade civil organizada, indicados pela Controladoria Geral da União. Hoje, o comitê é composto apenas por representantes do poder público, sendo três da União, dois dos estados e do Distrito Federal e dois dos municípios. A proposta também inclui novas informações acerca das contratações que devem passar a fazer parte do portal, como a base de dados de fornecedores, de editais de licitações e de contratos. O Portal Nacional de Contratações Públicas terá canais para envio de reclamações, denúncia de erros e irregularidades, sugestão de melhorias e ferramentas e canais para participação da sociedade civil no processo de contratações públicas. O projeto que amplia a transparência nas contratações públicas e prevê o uso de inteligência artificial para combater irregularidades pode seguir direto para o Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, comemora a aprovação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que coloca o direito à segurança climática na Carta Magna. Mas a deputada lamenta que a base do governo tenha votado contra a matéria, analisada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Érica Cocais salienta que a posição do governo vai contra a opinião do povo brasileiro, que no entendimento da parlamentar já percebe que os efeitos das mudanças climáticas têm aprofundado o problema das secas e das enchentes no país.
Relações Exteriores.
Crise climática e refugiados afegãos e venezuelanos estão em foco na Comissão de Migrações Internacionais do Congresso. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou reunião sobre o plano de trabalho até o próximo ano e traz mais informações.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados aprovou o plano de trabalho até o fim deste ano. Trata-se de uma agenda reduzida e seletiva em virtude das eleições. Até dezembro, a relatora da comissão, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, quer tratar do refúgio de afegãos no Brasil por meio da emissão de vistos humanitários, do futuro da operação acolhida que atende venezuelanos em Roraima e dos reflexos da crise climática nos fluxos internos do Brasil, tradicionalmente provocados pelas assimetrias econômicas regionais.
Propomos uma audiência pública e uma visita técnica com o objetivo de levar a missão da CEMIG em novembro para o aeroporto de Guarulhos, onde há em média de 30 a 100 afegãos acampados por noite, enquanto eles buscam acolhimento especializado. Na segunda frente, propomos audiência pública para debater acerca do futuro da operação acolhida, considerando o próximo mandato presidencial. E, por fim, sugerimos uma audiência pública para debater os impactos da crise climática na situação humanitária global.
Deputados e senadores aprovaram 7 requerimentos que viabilizam essas audiências públicas e visitas técnicas, além de um debate proposto pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, para discutir da xenofobia no Brasil e no mundo. O plano de trabalho traz justificativas para os 3 temas prioritários. Há 4 décadas, o Afeganistão sofre com conflitos armados, violação de direitos humanos e pobreza, responsáveis pelo deslocamento em larga escala de cerca de 6 milhões de pessoas. Desde janeiro, mais de 400 afegãos entraram no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os parlamentares pretendem federalizar o atendimento desse fluxo migratório. Já a operação acolhida em Roraima está regulamentada por lei federal e permitiu que quase 80 mil venezuelanos fossem interiorizados em 844 municípios brasileiros entre abril de 2018 e junho de 2022. A comissão quer avaliar essa operação diante do resultado eleitoral no Brasil e da nova representação do Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que tomará posse em 2023. E quanto à crise provocada pelas mudanças climáticas, os parlamentares citam dados do Centro de Monitoramento de deslocamentos internos que mostram um fluxo migratório interno de quase 24 milhões de pessoas em 2021 devido a fenômenos extremos de secas, enchentes, furacões, entre outros. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o presidente da Comissão Mista, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, diz que a legislação e as políticas públicas sobre esses temas precisam de permanente avaliação.
Todos os anos, milhões de pessoas se deslocam em todo o mundo por diversas questões, conflitos armados, civis, questões climáticas, né? E por isso é preciso também saber se essas leis do fluxo migratório, as leis do imigrante, elas estão sendo cumpridas. As pessoas que entram no Brasil encontram muita dificuldade em acessar os direitos, né? As políticas públicas, em ter conhecimento sobre a cultura e a língua do nosso país, em poder acessar empregos de carteira assinada. E os brasileiros lá fora enfrentam esses mesmos desafios.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados tem as atribuições legais de acompanhar, monitorar e fiscalizar de modo contínuo as questões ligadas aos movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e aos direitos dos refugiados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleições.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, agradece os mais de 214 mil votos recebidos no dia 2 de outubro. Na avaliação da deputada, o resultado das urnas mostra que o povo apoia as pautas conservadoras, como a liberdade econômica e de expressão, além da defesa da vida e dos direitos individuais.
Bia Kicis pede que os eleitores, especialmente os indecisos, não deixem de votar no próximo dia 30. A parlamentar argumenta que é preciso unir esforços na defesa dos mais básicos princípios do direito e das garantias constitucionais, que, segundo ela, têm sido abandonados e ignorados.
Para Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o que está em jogo na definição das eleições presidenciais no dia 30 de outubro é a civilidade contra a barbárie. A deputada destaca a incompetência do governo federal que, segundo ela, empurrou 30 milhões de brasileiros para a insegurança alimentar.
Alice Portugal também critica a política de privatizações promovidas pelo governo nos últimos anos, como a da Eletrobras e de parte da Petrobras. A parlamentar alerta que os Correios é a próxima estatal na mira da desestatização.
Embora não tenha sido reeleita para mais um mandato na Câmara, Giovanni Adissá, do PSDB de Santa Catarina, agradece os mais de 84 mil votos que recebeu. Ela conta que, por dois mandatos, percorreu os 295 municípios catarinenses, ouviu as demandas de cada cidade e se sente honrada por ter trabalhado pelo Estado no Congresso.
Giovanni Adissá acrescenta que, ainda que longe do parlamento, continuará trabalhando por Santa Catarina e por seus habitantes. Segundo ela, a esperança de um futuro melhor para as próximas gerações alimenta sua coragem em se manter na luta.
Justiça.
Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, cobra do Tribunal Superior Eleitoral uma postura de neutralidade em relação às eleições presidenciais. O deputado critica a decisão do TSE de suspender a monetização de 4 canais do YouTube de conteúdo conservador e ainda, segundo ele, de censurar o grupo de comunicação Jovem Pan.
No entendimento de Paulo Eduardo Martins, a censura prévia feita pelo TSE decorre da omissão do Poder Legislativo por não exercer suas prerrogativas. Ele defende que o Congresso reaja para preservar a democracia e as liberdades fundamentais, especialmente a de expressão.
Saúde.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, discorda da posição do Ministério da Economia, segundo a qual o aumento previsto para o piso salarial da enfermagem deve ser inscrito no orçamento como despesa primária. O deputado explica que essa interpretação vai esbarrar no limite do teto de gastos da União, inviabilizando a solução do problema.
Para resolver o impasse, Mauro Benevides Filho sugere que seja usado o superávit financeiro dos fundos federais, hoje na ordem de 20 bilhões de reais, como fonte de recursos para o piso nacional da enfermagem.
Um projeto em debate na Câmara determina a oferta de serviço gratuito de acolhimento de idosos. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira.
Apesar de a população de idosos no Brasil estar crescendo em ritmo acelerado, o número de instituições públicas de longa permanência não tem acompanhado essa mudança na pirâmide etária do país. Um projeto em análise na Câmara pretende reverter esse quadro, determinando que municípios com mais de 100 mil habitantes instalem e mantenham em funcionamento pelo menos uma instituição gratuita de acolhimento de idosos. Pela proposta, o serviço pode ser oferecido também por meio de convênio com uma instituição já existente. Ela integraria o Sistema Único de Assistência Social, mediante gestão compartilhada, cofinanciamento e cooperação técnica entre os diversos entes federativos, ou seja, municípios, estados e a União. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara e agora está sendo examinado pela Comissão de Seguridade Social e Família. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara antes de ir para o Senado. Ao ler o seu parecer favorável à proposta na Comissão do Idoso, a relatora, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou que o serviço prestado pelas ILPIs é de alta complexidade e que o acolhimento só deve ser permanente quando forem esgotadas todas as possibilidades de autossustento do idoso e de convívio com a família. A parlamentar apontou alguns objetivos do serviço de acolhimento, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Estatuto do Idoso.
Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária, desenvolver condições para independência e o autocuidado, promover o acesso à renda, promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
O projeto é da deputada Eli Santos, do Republicanos de São Paulo. Ao justificar o recorte em municípios com mais de 100 mil habitantes, ela ressaltou que, segundo a estimativa de população do IBGE para 2021, 57,7% dos brasileiros, ou 123 milhões de pessoas, se concentravam em 326 cidades com população superior a esse patamar. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a deputada Tereza Nelma, também incluiu no parecer o apoio à opção por esses municípios maiores e diz que cidades menores poderão ser beneficiadas.
Nos parece razoável e é harmônico com a capacidade dos entes federativos. Os serviços de acolhimento poderão ter abrangências correspondente a um pequeno grupo de municípios com a proximidade geográfica, quando a incidência da demanda e porte do município não justificarem a disponibilização do serviço no seu âmbito.
Números de 2010 mostram que cerca de 65% das instituições de longa permanência de idosos no país são filantrópicas. Em média, 28% são privadas e menos de 7% são públicas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.